Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre esperança e ilusão. Nós estamos aqui hoje recebendo com muito carinho a Maria Emília Botaro, agora baiana, paulista, que está agora na Bahia, morando na Bahia, trabalhando.
Ficou com sotaque já, né?
Já ficou com sotaque baiano.
Tô brincando, já com sotaque baiano.
Já tá. Já tá com sotaque
baiano. Eu faço de tudo para manter o paulista. Nada contra os nossos conterrâneos.
É bonito. Aquele sotaque alegre, descontraído.
Fala cantando, né? Fala cantando.
Mas a Maria Emília está falando aqui para a gente sobre esperança e ilusão. E eu havia deixado uma pergunta para ela, Maria Emília, será que essa ilusão, a ilusão que nós temos, ou seja, essa expectativa irreal, né, a falsa expectativa em relação a uma realidade que não existe, ou a expectativa em relação a uma realidade que não existe, ela não pode ser consequência de alguma influência espiritual negativa, Maria Emília? Será que pode ser?
Eu vou partir do mesmo raciocínio que eu estava agora há pouco, que a ilusão, ela, até um certo ponto da nossa evolução, ela faz parte da nossa natureza inferior ainda, do processo de evolução, né? A gente acaba se enganando durante esse processo de crescimento. Partindo daí, a gente tem que entender que a matriz para se iludir, auto-iludir-se, enxergar e perceber a existência de uma forma não verdadeira é nossa. Como vivemos num mundo onde o invisível e o visível se tocam profundamente, são interrelacionados, nós não podemos nem dizer, segundo vemos na própria codificação espírita, que a influência dos espíritos sobre a nossa vida é tão grande, tão forte, que a gente não consegue distinguir o que é nosso e o que é deles, porque vivemos, nós nos influenciamos mutuamente. Nesse sentido, acredito eu que um processo ilusório, um processo de ilusão, principalmente desses que eu acabei de citar, conscientes, que o indivíduo já tem ferramentas para não se auto-iludir, ele pode ser fortalecido do ponto de vista espiritual por entidades, por espíritos, por companheiros espirituais que também se encontrem no mesmo processo. Ou que não desejem que o indivíduo, né, saia desse campo da ilusão, saia dessa névoa da ilusão, para se perceber de uma outra forma, para perceber a natureza de uma outra forma.
Isso
perceber.
Pode inibir, a espiritualidade negativa pode inibir a gente de olhar as coisas pelo ângulo correto, é isso?
Eu sempre falo o seguinte, que a influência espiritual, ela é como se fosse mais lenha na nossa fogueira. Sempre. Mas a fogueira tem que estar lá. Você é o dono da fogueira. Mais lenha na fogueira, eu dou permissão pela qualidade dos meus pensamentos, das minhas emoções.
A sintonia, né? Com que eu me sintonizo, né? Perfeito.
Se o fogo que arde dentro é um fogo bom, produtivo, pela paz, eu tenho a lenha que vem dos bons espíritos. Caso contrário, eu tenho a outra.
Né? Perfeito.
A minha avó, né, falava assim, os antigos falavam, né? Que você coloca, nunca deve colocar o pé em duas canoas, né? Ele fala, não põe o pé em duas canoas que...
Sabedoria popular,
intuitiva. Ela abre assim e você cai dentro d'água, né? Então, quando essas miragens, essa ilusão vem da espiritualidade inferior, né? Ou do que não gostam muito da gente, né? Por algum motivo que nós demos, não deve ter dado motivo para isso, né? Certamente demos. Então, como é que funciona? Ele te coloca através, mas isso é feito através de uma propensão nossa. Nós somos propensos a uma determinada coisa, e eles, conhecendo a nossa tela mental, ele, dentro da nossa propensão, é que nos ilude. Quando tem essa influência espiritual que ele pergunta aí, né? É porque ele nos ilude através de uma propensão que nós temos. Então, se eu sou propenso a acreditar em alguma coisa assim, então é por ali que eles vão trabalhar. Então, dificilmente alguém será iludido por uma coisa que ele não é propenso, né? Ou seja, que ele não tem tendência a acreditar, não faz parte do mundo dele. Eu já vi gente, por exemplo, trazendo para o mundo prático, empresários estão muito bem, por exemplo, com uma empresa, né? Então, comprar a segunda empresa, certo? Que eles mostram, aí é a segunda canoa, né? Quer dizer, comprar a segunda empresa, quer dizer, a segunda canoa, depois de ter a segunda canoa, caiu dentro d'água, né? Quer dizer, fazendeiros que compraram a segunda fazenda, né? Fazendeiros que compraram a fazenda do vizinho, enfim, então deu a culpa. Aí a outra vez eu sabia da marca, o passo maior que a perna, né? Que a gente falava, pega as canoas e passa maior que a perna, né? Quer dizer, então essas pessoas são vivas, dando um passo maior do que elas conseguem. Quer dizer, então elas conseguem, então, criam para si uma dificuldade muito grande. Mas a dificuldade, elas é que criam, né? Quer dizer, elas que tomam essa iniciativa através de uma visão que vem, por sugestão de um. Mas ela está propensa àquilo, né?
Pois não, Maria Emília queria fazer um comentário, Maria Emília.
Eu estava lendo aqui, procurando no texto de Hamed, ele coloca assim, que a ilusão ela tem como raiz os nossos preconceitos, desejos, insegurança, cobiça, exclusivismos e outros.
Mas propensão, né?
E pensando nisso, enquanto o Hélio estava falando, eu me lembrei da obra kardeciana, onde Kardec coloca o processo obsessivo, que é a influência negativa dos espíritos sobre as nossas vidas.
Perfeito.
Em várias categorias, três a princípio, obsessão simples, a obsessão por fascinação, que é onde o processo da ilusão toma uma forma tão intensa, que o indivíduo se acredita um outro ser.
Ele vive no outro mundo. Ou acredita numa inverdade.
Numa inverdade. E é tão profundo esse processo de ilusão, de fascinação, como Kardec nos remete, vamos todos estudar para perceber isso, que por mais que as pessoas ao redor, até aqueles que muito amam esse indivíduo, o chamem a atenção para o processo, ele se nega. A negação é muito forte, é muito grande. É interessante da gente poder pesquisar, ler, para poder compreender a profundidade da ilusão, a que processo a gente se permite de negação.
E nós temos na vida, em todos os cultos, em todas as épocas da humanidade, nós encontramos exemplos extremos disso, né? Aquelas pessoas que se acreditam ser um Messias, por exemplo, né? Uhum. Ou aquelas pessoas simples, que são pessoas que estão em provas, que se acreditam ser grandes missionários, né? Ou os médiuns simples, que acreditam ser grandes médiuns, que têm a missão de escrever grandes livros, quando eles estão aprendendo a ser médiuns, né? Então, quanta ilusão que muitas vezes.
Ou até mesmo a massa que recebe essa informação e troca um pedacinho pelo pedaço do céu, por exemplo, que é uma grande ilusão. Troca favores nesse sentido. Como
reais,
a gente tem isso?
Não existem materialmente falando, né?
A vida que ele abandona o trabalho dele por uma esperança, uma ilusão de que bastando fazer determinada coisa, ou seja, esperar que vai cair.
E veja como é profundo relembrar Hamed quando diz que é um processo de, como nós tínhamos falado agora, ele fala a respeito de a ilusão é um processo.
Fascinação.
Acabei perdendo aqui o.
Não, você citava os estágios da ilusão, da obsessão.
Fugiu o que eu queria realmente dizer.
Acaba sendo um processo obsessivo. É que nos leva a uma realidade que não existe para nós, mas sim para aquele espírito.
Mas fugiu que realmente é essência, fugiu rapidamente, mas eu volto.
Vamos fazer uma passagem rápida pelas perguntas que chegaram aqui, e vamos responder bem sucintamente para a gente poder atender todo mundo que está ligando para cá. Primeiro a Maria Assunção, no Jardim Agate. Obrigado, Maria Assunção, dizendo que sempre sintoniza o nosso programa e está mandando abraço para todo mundo aqui da produção. Obrigado, viu, Maria Agate. A Nolita, nossa querida Nolita da Vila Formosa, pergunta assim: a esperança é a última que morre. De onde vem esse ditado e o que ele quer dizer? Tem alguém que quer responder? Marinho?
Eu acho que é muito bem lembrado pela Nolita, porque nós sempre precisamos de ter uma força que nos impulsione para frente, né? E eu fico pensando sobre, quando nos vem uma pergunta como essa, Turíbio, eu fico pensando na grande importância que teve os milagres do Cristo naquela oportunidade, né? Imagina quantas pessoas com doenças fatais que possivelmente estavam desesperançadas, né? E de repente começam a ouvir que chega alguém que cura aquilo, né? Veja a esperança que se restabelece, quer dizer, uma cura que o Cristo fazia, o chamado milagre, né? Chamamos de milagre porque não conhecemos o processo de que ele tinha para isso, né?
Restabelecia
o ânimo, restabelecia a saúde, né? O efeito não só para aquela criatura que recebeu aquela bênção, como para todos que estão em volta, né? Como é que era importante para restabelecer a esperança, né? Então, para aquelas pessoas que assistiam, que também estavam doentes, né? Elas passam a ter essa força e, portanto, ela realmente vai durar, não é? Ela vai durar para todo sempre, porque alguém viu que em algum momento alguém que estava desesperançado curou-se. Então, aquela criatura que assistiu isso, ela vai acreditar até o final da existência dela que aquilo pode acontecer com ela também. Vai ser a última que vai morrer.
Que morre mesmo. O Reginaldo do Guarujá ligou para a gente aqui. Um abração para o Reginaldo. O Reginaldo está dizendo assim que ele está mandando um abraço para todos aqueles e mesmo as pessoas dos outros programas aqui da ABC, porque ele nos sintonizava pela Atlântica lá na Baixada Santista. Como nós não estamos mais com a conexão ABC Atlântica, né? Ele está ligando para cá, mandando um abraço para todo mundo, está deixando saudades. E eu quero lembrar, não apenas ao Reginaldo, mas a todo mundo, que o nosso programa também pode ser ouvido pela internet. E aí não tem limitação, pode ser no mundo inteiro. www.radioabc.com.br. Você entra lá e no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa todo sábado das 7 às 8 da manhã. Inclusive a Maria Emília, que está morando lá numa bela praia, lá na Bahia. Pode ouvir também o nosso programa lá, Maria Emília, na internet, www.radioabctudojunto.com.br. Você vai lá, ouça ao vivo e escuta o nosso programa ao vivo lá. Aí você entra no, na página seguinte, faz uma emulação lá no teu terminal e manda um e-mail para nós no, no programa sbn@uol.com.br. O Orlando do Parque das Nações está ligando para a gente, um abração para ele também, está dizendo assim: uma pessoa que não tem esperança, vive ou vegeta? E aí, Maria Emília, vive ou vegeta? Sem esperança a gente vive, Maria Emília?
Vive, né? Mas acredito que vive com uma dificuldade muito grande, porque sem esperança não tem força. A gente vê pessoas sem força, sem ânimo, desestimuladas, diante de uma aflição, de uma pequena circunstância dificultosa da vida. Como é que essa pessoa se encontra? Uhum. Né? A depressão, doenças seríssimas do ponto de vista psicológico, emocional, são agravados, são iniciados pelo processo do desestímulo, da desesperança, do desamor próprio, né? Do não encontrar nem fora de si, nem dentro de si, estímulo nenhum para continuar vivendo. Uhum. Suicídio, quantas coisas negativas a gente pode encontrar. Na verdade, vive porque a vida está no próprio ser humano. E a qualquer momento ela pode se deixar tocar pela própria natureza, que se manifesta através de um ser humano, através de uma expressão da própria natureza. Deus fala através das coisas para nós. Então a pessoa precisa ser estimulada a encontrar de novo. Uhum. Mas é difícil, por isso que a gente fala que ela vegeta.
Marinho, posso contar uma historinha?
Pode, a historinha é um atributo do Hélio, mas
há muitos anos atrás, nós estávamos fazendo uma excursão ao Uberaba, junto com alguns amigos do nosso centro, né? E no caminho, uma das pessoas me contava que ela estava na expectativa, na esperança de que ela ia encontrar um emprego melhor para ela, né? Mas eu ainda muito novo, muito imaturo, né? Eu via que aquela esperança que aquela criatura tinha de encontrar aquele emprego que ela queria não podia acontecer, considerando-se as circunstâncias que aquela pessoa tinha, né? Se, digamos assim, que era um caso limite entre ilusão e esperança, né? E ao tempo da viagem fui procurando mostrar para ela, né? Para que ela não se... Minha preocupação é que ela não se frustrasse, né? Para eu mostrar: olha, você não vai... É um emprego muito difícil, para esse emprego tem que estar muito preparado, não sei o quê. Foi o tempo todo doutrinando a pessoa para ela não ter aquela esperança, né? Até o dia que nós chegamos lá em Uberaba, e essa pessoa, para minha surpresa e para meu espanto, diz isso para o Chico, né? Para o Francisco Cândido Xavier, nosso grande amigo, grande médium de Uberaba, né? Diz: ah, Chico, eu tenho esperança que eu vou encontrar este emprego tal, 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 que é dos meus sonhos, né? E o Chico ficou quieto, né? Simbolicamente olhou para mim e ficou quieto, né? Na hora de ir embora, que todos nós despedimos, na minha frente, propositalmente, ele era danado, né? Ele pegou e disse assim para aquela pessoa: eu vou rezar para que você consiga o emprego que você quer. Entende? Vocês, aquele dia, a lição foi fantástica para nós. não se tira a esperança de ninguém.
Não se tira o sonho de ninguém.
Porque a partir daquele momento, aquela criatura empenhou-se, começou a estudar, cuidou da sua imagem, cuidou. Quer dizer, era como se tivesse uma renovada, uma força de prosseguir na luta dela. Quer dizer, se a gente tira a esperança, a pessoa para, né? Para e fala, bom, não adianta nada, então. Né?
Sabe, Mário, na verdade a gente lembra Jesus, quando ele, eu fiquei pensando agora, Jesus provocava grandes sonhos, sonhos que a princípio poderiam parecer irreais, mas Jesus falava de um reino de Deus que não era deste mundo, Jesus falava de uma vida completamente diferente daquela, eu imagino há 2000 e poucos anos atrás como é que era, se nós temos a rudeza do ser humano hoje ainda, no nosso século XXI, como éramos rudes os habitantes do nosso planeta há 2000 anos atrás. E Jesus foi um grande plantador de sonhos, além de todas as outras coisas que Jesus foi e é. Mas quanto sonho que acalentou o coração daqueles que estiveram ali, que viram forças para enfrentar os desafios dos sacrifícios. Eu creio que foi, eram imagens riquíssimas.
O próprio Sermão da Montanha, né? Olha que
sermão. Eu acho que Jesus, com a, esperança, né? Com a capacidade de Jesus, os sonhos se tornam realidade, porque ele era detentor não da ilusão, não da verdade iludida, mas da verdade que é verdade, que vai prevalecendo e vai se ampliando à medida que a gente compreende a natureza
principalmente divina. Com a perspectiva da reencarnação, que ao longo dos séculos, dos milênios, se transforma uma criatura.
É verdade.
Né? Deus diz que Deus, o homem guarda a possibilidade do possível e Deus do impossível. Então, o que é impossível para o homem, para parar diante do que o homem disse. Porque o homem, o marido nesse caso, ele contava o que o homem dizia, certo? E Chico falou o que Deus poderia fazer, certo? Ou seja, o homem é um homem pragmático.
Como homem perfeito.
Pragmaticamente. E Chico falou, o homem é um homem, você quer isso? Mas vai ter que se preparar, né?
Quer dizer, então, Maria Emília, está chegando aqui uma pergunta da Maria Luísa, do Parque Jaçatuba de Santo André. Obrigado, Maria Luísa. Agora eu vou até complementar a pergunta dela. Ela pergunta assim: está na Bíblia que nós vivemos dentro da fé, da esperança e da caridade, que são as virtudes que são comuns a todas as religiões.
Cada de São Paulo, né?
Fé, esperança, isso, exatamente. Fé, esperança e caridade. Está na Bíblia isso. Fora disso, é ilusão? E aí eu pergunto para você: o que acontece, que consequências espirituais existem para aquelas pessoas que vivem no mundo de ilusões? Então, fora da fé, esperança e caridade, é ilusão? E o que acontece para quem fica vivendo no mundo de ilusão?
Sem que a gente seja fanático, né, para desenvolver uma coisa que estamos impossibilitados ainda de fazer do ponto de vista de sermos seres encarnados num plano ainda imperfeito, essa é a meta maior. É viver mesmo na fé, reabastecidos nessa grande força que nos impulsiona, cuja esperança, como já dissemos, nasce dessa fé. Quanto mais robusta, quanto mais ligada ao ser maior, a Deus, da forma como Deus se expressa mesmo, não só como Pai de amor e de bondade, mas como Criador de tudo e de todos, ser caridoso, praticar a caridade, é uma questão de consequência natural que advém disso. Então eu diria que a Bíblia nos exorta a isso, o Evangelho segundo o Espiritismo nos exorta a isso, a própria vida nos conduz a isso. Agora, quais seriam as consequências? O resto realmente é ilusão, porque a gente vai vivendo a vida da matéria, a vida dos nossos preconceitos, das nossas incertezas. Uhum. Quais são as consequências? De novo eu vou me pautar em Hamede, porque fui pesquisar para a gente poder estar aqui falando, não é verdade? Hamede diz o seguinte, que a maior consequência espiritual da ilusão é a falência do nosso plano encarnatório, a falência dos nossos planos de ascensão individual, ou seja, falir num processo e ter que recomeçar novamente. Então não adianta a gente fugir. Podemos fugir, podemos negar, isso faz parte do processo, Deus também nos permite isso, né? Permite porque nós temos liberdade, aprendemos com os nossos erros. Mas dia virá, cedo ou tarde, que nós realmente vamos nos inserir nisso. Fé, esperança, caridade, como as virtudes maiores da alma.
Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Hélio. Hélio, está chegando aqui uma pergunta, Hélio, da Terezinha do Parque Santo Madalena. Um abração para ela, Terezinha, você que está na nossa audiência aí. E é uma pergunta muito interessante. Ela diz assim, primeiro ela está mandando um abraço para todo mundo aqui, né? Obrigado, Terezinha, para você também aí. Ela diz assim, a esperança, nós devemos usar para coisas boas ou também para aquelas não boas? E ela dá um exemplo assim, eu quero chegar mais rápido no litoral, eu quero ser daqui da região da Grande São Paulo e ir para o litoral. Mas eu quero chegar mais rápido, para ter uma esperança enorme de chegar, porque eu quero tomar bebidas alcoólicas. Esse é o meu objetivo, tomar bebidas alcoólicas, né? Então estou com uma esperança de pegar um ônibus muito rápido, para ir para o litoral, etc., para chegar lá e tomar bebida alcoólica. Eu posso pegar uma tempo ter esperança que está ligada a vícios meus?
A Terezinha, é assim, né? O que rege o universo é a lei de ação e reação, né? Quer dizer, toda ação provoca uma reação. De uma intensidade, sentido contrário. Isso é claro, porque se você tem, muita gente trabalha e planeja atos ilícitos, né? E acaba conseguindo fazer. E ele tem sinceramente esperança que vai acontecer e aquilo acontece para ele.
E cuidado para não ser esperança, ser ilusão. Isso é ser ansiedade. Eu sou ansioso.
Só que o que vai acontecer? Vai acontecer, ele vai conseguir, ele vai fazer, porque ele trabalhou para aquilo, ele se preparou para aquilo, só que as consequências daquilo são ruins. São, já não pode ter esperança de que vai ter consequências boas para atos ruins. Aí não, aí é uma ilusão. Aí porque as consequências são totalmente ruins.
Né?
São totalmente ruins, né? É. Então não tem nada, eu acho que
esperança, no caso, não se encaixa. Se encaixa a ansiedade.
Ansiedade, ou até ela espera, e ela trabalha para aquilo, porque tem gente que faz coisas e que às vezes determina os atos que se concluem e desencadeia uma série de outros atos benéficos em função de um ato ruim. Acorda a sociedade para determinadas coisas, sabe? O futuro a Deus pertence. Assim.
Maria Emília, deixa eu fazer uma pergunta para você com relação a essa questão da ilusão. Quais são os riscos que nós podemos ter, Maria Emília, com relação à ilusão? Aliás, agora há pouco você leu uma passagem muito interessante do Espírito Hamed, que falava da ilusão, que é a falência do nosso plano reencarnatório, né?
É profundo isso, né? É pesado e profundo.
Mas como é que nós podemos evitar os riscos de nós nos iludirmos? E a doutrina espírita pode nos ajudar nesse tipo de coisa? De que maneira?
Pode sim, pode muito. A busca da compreensão de quem somos, a vontade sincera de nos vermos como nós somos, de vivermos aquilo que a gente pode viver, não além nem aquém, mas aquilo que a gente pode e deve viver, o autodescobrimento, o autoconhecimento, o aperfeiçoamento pessoal, né? Tudo isso são processos, são buscas mesmo. A irmã se tem um roteiro enorme quando ela fala de como que a gente faz o autoconhecimento, como é que a gente olha para a gente mesmo, né? Nós estamos olhando para o espelho ou olhando para nós mesmos? O espelho é a miragem. Né? Então é essa busca constante. A doutrina espírita nos auxilia, nos ajuda e alavanca muito esse autoconhecimento quando traz também e muito a nossa realidade verdadeira, a realidade do espírito, compreendendo que nós estamos aqui de passagem. Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais inseridos num contexto material e não o contrário. Então isso tudo também favorece. Tudo isso faz com que a gente compreenda a realidade divina que carregamos em nós, a essência da divindade, como Jesus dizia já há 2000 anos. Sois deuses, sois luzes. Mas como é que eu posso acreditar se o mundo da ilusão me envolve? Parando, refletindo, e nesse sentido, a maior ferramenta que a gente tem à nossa disposição é a oração. A oração e a meditação.
Então, você falou da oração. A oração pode ajudar?
Muito. Porque por mais que eu saiba para onde ir, quando a oração é utilizada de coração, a energia divina entra em nós, penetra o nosso campo, ou melhor, nós entramos no campo divino novamente, nós nos imortamos ao plano divino, aonde tem os nossos processos encarnatórios, onde tem o nosso programa encarnatório. Aí nós vamos nos desiludindo. Diz Hamed, para nós encerrarmos a nossa participação, reencarnar é o processo de desiludir-se.
Perfeito. Já como ele tinha dito anteriormente, que a ilusão acaba com o plano reencarnatório, a reencarnação
dá é uma nova possibilidade nova de se desiludir.
Dá uma nova esperança, perfeito. São 7h59, nós estamos chegando aqui aos momentos finais do Semana Boa Nova. Quero agradecer muito a Maria Emília por estar conosco. Maria Emília, um abraço para você. Obrigado, viu, Maria Emília?
Obrigada a vocês. Pena que é pouco esse tempo, né?
Leve nosso abraço lá para aquele povo maravilhoso lá da
Vila
de São João.
Estejam
lá na Bahia. Obrigado, Maria Emília.
De nada, obrigado a vocês. Agradecemos a Deus.
E para você que está conosco aí, na próxima semana nós aguardamos você novamente.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.